Olá, tudo bem com você? Aqui é a Elaine Maria e esse episódio 380 do podcast do Viva de Propósito. E nessa semana eu quero trazer uma reflexão que eu achei bem importante quando eu fiz. Na verdade, essa autodescoberta foi muito importante para mim e eu quero compartilhar isso com vocês, porque muitas vezes a gente vive assim, querendo antecipar as coisas, a gente vive numa ansiedade muito grande, né? Porque o mundo tá muito nessa questão dessa ansiedade, ele gera muita ansiedade na gente, né? E aí a gente acaba ficando numa correria louca, muitas vezes sem fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? E por isso o tema de hoje do podcast é ame os seus problemas, né? E você pode estar pensando, como assim amar os meus problemas? Né? Eu quero me livrar dos meus problemas, eu não quero ter problemas. Porque o problema me deixa sem sono, o problema me deixa preocupado, eu não quero ter os problemas que eu tenho hoje, né? Eu quero falar assim do que eu percebi. Na verdade, eu fiz esse inventário mental aí dos últimos anos, e eu percebi uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, porque talvez vocês não tenham percebido isso na vida de vocês, e eu acredito que é importante que vocês parem e pensem sobre isso, né? Bom, há uns três anos, eu queria viver o que eu vivo hoje, né? Eu queria ter a vida que hoje eu consegui, né? Só que, na época, eu não podia imaginar que eu conseguiria, né? Eu vivia num estresse muito grande, eu trabalhava muito, eu tinha dívidas, né? Minha filha estava com um ano, tinha acabado de fazer um ano. A licença que eu tinha, né? A licença que a gente tinha na empresa que eu trabalhava, tinha essa questão dos últimos 6 meses que, enquanto amamentava, você tinha uma redução de carga, né? De carga de trabalho. Tudo voltou ao normal, então, assim, eu comecei a sentir o peso, né, de tudo aquilo, de ter minha filha pequena, de em breve minha mãe ia voltar a trabalhar, eu ia ter que pôr ela na escolinha, e eu não tinha tempo pra nada, eu saía muito cedo, não via minha filha, quem deixava na escola era o meu marido, e eu chegava muito tarde, então às vezes ela até chegava dormindo, eu acabava não vendo ela, né. E eu sonhava o dia que eu teria tempo. Eu teria tempo pra ver ela de manhã, eu teria tempo pra levar ela na escola, eu teria tempo pra ficar com ela, né? E também eu poderia trabalhar com aquilo que eu realmente queria fazer, né? Fazer com aquilo que eu amava, que eu queria fazer, de verdade, né? E eu não podia imaginar isso há 3 anos, de forma nenhuma, né? E eu passei por uma série de coisas, um monte de problemas, um monte de dificuldade, um monte de situações, como eu já venho falando aqui pra vocês, dentro do próprio trabalho, né, coisas, problemas com meu marido, tudo isso, né, situações em que eu passei buscando sempre com muita autorreflexão, tentando escolher da melhor maneira possível, mas fazendo esse inventário hoje, eu percebo, eu não podia imaginar que hoje eu estaria vivendo o meu sonho, vivendo o meu objetivo que eu tinha há 3 anos, que era poder trabalhar em casa, com aquilo que eu gosto, sendo paga para fazer aquilo que eu gosto, tendo tempo para minha filha, tendo tempo para meu marido, você tem que ficar 3, 4 horas no trânsito, sem me sentir tão estressada, sabe? Tendo tempo, inclusive, para uma atividade física que eu não tinha. E tendo tempo para curtir meu quintal, eu moro em chácara, gente. Às vezes eu saio tão deprimida daqui, porque eu olhava assim, gente, vai ser um dia tão lindo e eu não vou estar aqui para ver. Mas agora, que vai abrir a primavera, começa a primavera já. Nossa, eu saí deprimida, porque embora o dia estivesse me amanhecendo lindo, eu pensava, o dia vai passar e eu não vou estar aqui pra ver, né? Mas o fato é que nesse período eu trabalhei muito até chegar esse momento, muito, passei por muitas situações, muitas vezes pensei em desistir, porque assim, fazer uma atividade extra demanda tempo da gente, então assim, você já não tem tempo, ainda você ainda precisa arrumar tempo pra fazer uma atividade extra, né? E eu fazia do jeito que era possível, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe, né? Quando começou o podcast, que eu fazia de manhã, né? Eu compartilhava os áudios. Normalmente eu gravava indo pro trabalho. Normalmente eu gravava no carro, colocava aqui o microfone na lapela. torcia pro guarda não ver. E fazia e gravava os episódios curtos, né? Em torno de 5 minutos. E compartilhava, né, com o pessoal do WhatsApp. E depois compartilhava com o pessoal aí do podcast, né? Mas é o que eu falei. Foi um período, né? Mas é um período que valeu a pena. Né? Valeu a pena porque os problemas também me deram vontade. Né? Me deram vontade para chegar um momento, esse momento, para trabalhar e fazer aquilo que eu realmente precisava fazer, né? E aí, adivinha o que que eu descobri? Adivinha o que que eu descobri hoje, alcançando o meu objetivo? Que eu continuo a ter problemas. Problemas diferentes, mas eu tenho, né? Não é aquela coisa assim, cheguei ao meu objetivo, agora os anjos estão cantando e o mundo será maravilhoso. Não. A gente continua tendo problema, né? Os problemas são diferentes, são de outro nível. São coisas que aquilo a gente se habitua a abraçar problemas que tiram a gente da fora da assim, para fora da zona de conforto que a gente está. Isso é um hábito e são problemas diferentes. E aí a gente descobre que a gente precisa, sabe, fazer o quê? Relaxar. Relaxar porque os problemas fazem parte da vida. E são os problemas que trazem a gente até onde a gente está hoje. E são os problemas que vão levar a gente para onde a gente quer. Ou para onde a gente escolher. Ou melhor, se você não escolher e você não decidir para onde eles quiserem te levar. É muito importante saber disso, tá? Os problemas não são santos aqui, não. Né? Os problemas, eles são aqueles degraus que a gente precisa ir evoluindo, né? Ir um a um para você alcançar aquilo que você deseja, né? Mas é importante que você escolha bem os problemas que você quer também, né? Então, assim, os problemas que a gente escolhe para a nossa vida são os problemas que vão levar a gente para onde a gente quer ir. Isso é importante que seja um processo consciente, né? Você escolher os problemas que realmente são seus, né? Os problemas que você realmente quer e não aceitar apenas os problemas dos outros sem pensar nisso, tá? Então, pense, que problemas vocês estão resolvendo hoje? Os problemas que você resolve hoje são os que vão te levar para onde você quer ir? Porque você vai ter que resolver problema. Entendeu? Você vai ter que resolver o problema. Não tem como fugir disso. Não tem, faz parte. Então, os problemas vão ficando cada vez maiores, mas vão ficando maiores porque você também vai ficando maior. Porque você vai aprendendo, porque você vai evoluindo. E os problemas vão ficando maiores porque cada vez o teste é maior para que você seja maior. Porque é óbvio, quando você passa de um certo nível para o outro, o seu nível de problema muda também. Por quê? Porque na verdade você quer passar do outro, desse nível que você está para o próximo. E é óbvio que os problemas vão aumentar. E é normal, gente, faz parte. E compreender isso é fundamental para que a gente mude o nosso mindset em relação à felicidade. Porque uma das coisas que a gente tem em mente é que a felicidade é o dia que a gente não tem problema. Só que assim, se a gente sempre vai ter problema, então quer dizer que você nunca vai ser feliz? Uma coisa não deve e não precisa ter nada a ver com a outra. Porque você sim, vai ter momentos que você vai se sentir incômodo, vai ter momentos que você vai estar triste, vai ter momentos que você vai estar triste e vai querer ficar triste, tá? Vai ter momentos que você vai estar bem, vai ter momentos que você vai estar feliz. E o importante é você estar consciente disso. Eu acho que não é nem pensar em estar feliz o tempo todo, porque ninguém fica feliz o tempo todo. Mas você está consciente do que você está sentindo naquele momento. Então, se você está triste, você sabe que você está triste porque você está pensando sobre alguma coisa, que aconteceu alguma coisa. Então, as coisas que aconteceram fazem com que você pense de uma determinada forma e isso faz com que você se sinta de uma determinada forma. E às vezes você vai querer se sentir triste, né? Quando morre uma pessoa que você ama, você vai querer ficar o tempo todo feliz? Não. Porque, assim, você quer. É aquele momento, é o luto, a gente precisa passar por isso, né? Eu tô passando por isso. Meu pai faleceu em julho desse ano. E são uma coisa complicada. A gente lembra da pessoa. Às vezes eu esqueço que ele não tá mais aqui. E aí você acha que eu quero estar feliz o tempo todo? Não, às vezes eu quero, sabe, ter esse momento. Não é que eu vou me deprimir por isso, mas é um momento de saber que eu sou humana e que isso faz parte, né? É um problema, é uma situação e que isso faz parte da nossa vida. não é verdade? Então, se isso faz parte, eu quero compartilhar com vocês três perguntas para você refletir um pouco sobre isso, né? A primeira: como seria se, ao invés de querer se livrar dos problemas, você desejasse os problemas? Não é? Se você escolhe os problemas que você quer ter, então por que que você, ao invés de querer se livrar deles, você não deseja? Você não os deseja sabendo que você é capaz de se testar, de se superar? A outra: se você não precisasse se preocupar em ser feliz o tempo todo, né, de que forma você lidaria com os problemas? Se você não precisasse, tira essa obrigação do seu ombro. Pensa assim: eu não tenho que ser feliz o tempo todo. Eu não tenho obrigação de ser feliz o tempo todo. Quem fala isso pra gente? A mídia, novela, filme. Ah, gente, aquilo ali é um curto espaço de tempo. Você acha que personagens viveram felizes para sempre? Não, né, gente? Por favor, né? Bonitinho num conto de fadas. Na vida não, você vive feliz, você vive triste, você briga com... Você acha que a princesa não briga com o príncipe? É claro que briga, entendeu? Ah, vai trocar fralda, não quero. Ah, né, pronto, já vira encrenca. Acontece, por quê? Porque são ajustes, fazem parte da vida. Então, se você... E se a gente não precisasse se preocupar em ser feliz? Não tira um peso, olha que alívio. Ufa, né? Não precisa ser feliz o tempo todo. Então, vem problema porque é assim mesmo. E o terceiro: se você soubesse que existe um pote de ouro atrás de cada problema, aquele problema que você escolheu, tá? Não tô falando os problemas que te impuseram, os que você escolheu, você ia se livrar dele? Se você pudesse ter certeza do impacto que aquele problema tem na sua vida, de como ele vai fazer você crescer, de como ele vai fazer você evoluir, de como ele vai fazer você chegar onde você quer chegar, você ia querer se livrar do problema? Já pensou sobre isso? Olha só. Então vamos aí aprender a abraçar os nossos problemas, porque isso vai fazer muita diferença na nossa vida, não é? E aquilo, gente, os problemas, eles, se a gente escolhe os problemas que a gente quer ter, são os problemas que nós realmente escolhemos abraçar, são eles que vão tirar a gente da zona de conforto e levar a gente para onde a gente realmente quer ir, né? Porque é através dos problemas, né? Através da evolução, através das dificuldades, através justamente da lapidação. Nossa lapidação pessoal, que a gente chega lá, né? E aí eu quero compartilhar uma história com vocês. Essa história é de um livro muito interessante que meu marido e eu achamos outro dia no sebo. A gente tá indo procurar um outro livro e a gente achou lá no sebo em Pinheiros. E aí ele comprou os dois volumes desse livro. São livros um pouco assim grandes, né? Ó, esse aqui tá com. Deve ter umas. Deixa eu ver quantas páginas aqui. 500 e tantas páginas, o outro também. Só que esse livro, ele traz várias historinhas. Sabe aquelas historinhas que a gente conta para os filhos, que muitas vezes foram simplificadas, simplificadas, simplificadas? Então, aqui elas estão bem completas mesmo. E é muito legal compartilhar isso aqui, né? Minha filha, a gente tem lido para ela. E ela pede histórias, né? Ela já tá numa fase que ela pede essas histórias. E eu acho isso tão rico, né? Tão, tão bom, porque esse livro, para vocês verem, ele se chama O Livro das Virtudes, né? De William Bennett. O Livro das Virtudes, né, ele traz essa reflexão que eu acho que cabe muito, né, nos nossos tempos atuais, em que se discute muito sobre muita coisa, mas não se discute por o que realmente a gente deveria discutir. Porque se nós temos os problemas que nós temos hoje na nossa sociedade, assim, o que causa tudo isso é a falta do desenvolvimento das virtudes humanas, sabe? É a falta de a gente voltar às raízes em muitas coisas, desenvolver as virtudes, né? A disciplina, a compaixão, a responsabilidade, a amizade, o trabalho, a coragem, a perseverança, a honestidade, a lealdade, a fé. Desenvolver, né, tudo isso dentro das nossas crianças, né? Porque a criança é um adulto em potencial. E quando a gente usa as histórias, né? Quem não gosta de história, né? Isso é uma tradição que é desde o tempo da Era das Cavernas, né? Que é aquela passagem dos ensinamentos de boca a ouvido, né? E justamente por isso que nós nos conectamos demais com histórias. E eu quero resumir um pouco essa história que eu peguei aqui, que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Tá aqui na página 31 desse livro, que se chama A Linha Mágica, né? Diz aqui que é uma lenda francesa. Eu achei que tem tudo a ver. Inclusive, quem já assistiu, tem um filme do Adam Sandler, aquele filme Clique, que ele tem um controle remoto, que ele avança vidas. Quem já assistiu é muito parecido com essa história, né? E aí eu quero trazer essa reflexão. Eu vou resumir, porque aqui tá um pouquinho grande, não dá pra eu ler ela toda. Mas assim, o personagem da história é Pedro. O Pedro é um rapazinho, né? Só que ele é um rapazinho que ele é muito ansioso. E ele não gostava muito de ir na escola e passava o tempo todo sonhando acordado, né? E aí ele falava, né? A mãe dele perguntava. Se ele estava sempre sonhando, ele estava sempre fora da realidade. E ele estava sempre pensando em alguma coisa que não estava naquele momento, né? Tipo, qualquer semelhança é mera coincidência, né? E ele tinha dificuldade. Então, assim, ele tinha dificuldade para apreciar qualquer coisa que estivesse fazendo no momento. Então, ele estava sempre ansiando pelo próximo. Então, no inverno, ele se ansiava pelo verão. No verão, ele queria o passeio de esqui e o trenó. Na escola, ele queria o fim do dia logo. Quando poderia voltar para casa, nas noites dos amigos, superava dizendo: ah, e se as férias chegassem logo? Então, ele estava sempre, sempre pensando no outro dia, no outro dia, no outro dia. E aí, teve um dia que ele se perdeu numa floresta, né, onde, na época que tinha muitas florestas, né? E aí, ele encontrou uma senhora bem idosa, com uma bola prateada na mão, né? E aí, nessa bola saiu uma linha de seda dourada. E aí, ela falou: ó, ô Pedro, olha o que que eu tenho aqui. Aí ele perguntou: o que que é isso? Ela disse: é a linha da sua vida. Não toque nela, porque se você não tocar nela, o tempo passa normalmente. Mas se você tocar, você pode fazer o tempo ir mais rápido, você vai ir puxando a linha. Só que se você puxar a linha, o que você puxar vai se esvair. Então você vai perder esse período que você perdeu, né? Você puxou. E aí ele acabou aceitando a bola, né? Ele não poderia contar para ninguém, jamais. Se ele contasse, alguém descobrisse, ele morreria. E aí ele levou a bola para casa, né? Ficou um tempo pensando na bola, se usava ou não. Mas aí, num dia que ele ficou, estava insatisfeito com a questão da escola, ele foi lá e puxou um pedacinho da linha do tempo. E aí ele avançou uma tarde. Então ele conseguiu avançar aquela tarde. E aí ele começou a ver: poxa, bem bacana isso, né? E aí ele começou, como ele era muito jovem, muito ansioso, ele queria logo assim: ah, então eu vou dar um puxão logo para passar a parte escolar. Pegou, deu um puxão e passou toda a parte escolar. Ele já estava trabalhando, tá trabalhando como carpinteiro. E aí ele estava trabalhando com carpinteiro, já morava numa outra cidade, e também ele tinha vontade de casar com uma moça, a Lise. E aí, ele falou: Lise, em quanto tempo a gente vai casar? Ela falou: ah, vai precisar de um ano, porque eu preciso aprender tudo que eu preciso saber para ser uma boa esposa, então preciso de um ano. Aí ele: tá bom. Aí ele foi lá, puf, puxou de novo. Aí quando ele puxou, eles já estavam próximo do casamento, né? Então ele estava se organizando, montando a casa, aquela coisa toda. Só que naquele período, ele recebeu a notificação para ir para o quartel, ficar 2 anos no quartel. Aí ficou: poxa, vou ter que ir pro quartel. Aí eles falou: não, tudo bem, a gente espera, o tempo vai passar rápido e tal. Aí ele foi pro quartel. E no começo do quartel, ele tava feliz. Ele tava feliz, ele achou legal, tava gostando daquele ambiente, de estar com os outros rapazes, de estar tendo outras atividades diferentes. Mas logo depois ele já começou a se inquietar de novo, né? Porque já ficou ansioso de novo. E ele resolveu puxar de novo para passar todo aquele período do quartel, né? E assim foi a vida dele. Ele passou desse período para outro período, e daqui a pouco ele casou, aí já tinha filho, e ele passava, ele ficava passando assim, o filho ficava doente, ele passava, né? E de repente, um momento, ele olhou para a mãe, ele viu que a mãe já tinha envelhecido bastante, né? E ele não tinha visto a mãe dele envelhecer, né? E ele foi puxando. Foi puxando, foi puxando, passou pela guerra, né? Passou por outras situações, tudo. E de repente ele foi vendo, né? Se tornou um homem de meia idade, né? E quando a mãe dele faleceu, ele tinha os filhos pequenos, ele resolveu dar um puxão também para os filhos irem embora. Aí os filhos foram embora, ele ficou só com a esposa muito doente, ele também muito doente. E aí ele acabou dando uma volta de novo na floresta. Foi quando ele encontrou de novo aquela senhora, exatamente do jeito que ele tinha conhecido quando ele era criança, né? E aí ela conversou com ele, né? E perguntou: Pedro, e a sua vida foi boa? Ele respondeu: Bom, não deu muito certo. Sua bola mágica é maravilhosa. Eu jamais tive que suportar qualquer sofrimento ou esperar por qualquer coisa na minha vida. Mas tudo foi tão rápido, eu sinto como se não tivesse tido tempo de aprender tudo o que se passou comigo. Nem as coisas boas, nem as ruins. E agora falta tão pouco tempo. Não ouso mais puxar a linha, pois isso só anteciparia a minha vida. Ou melhor, isso só anteciparia a minha morte. Acho que o seu presente não me trouxe sorte. Mas que falta de gratidão, disse a mulher. Como você gostaria que as coisas fossem diferentes? Talvez se você tivesse me dado outra bola, que eu pudesse puxar a linha de fora para dentro, talvez pudesse reviver coisas ruins. A mulher se riu, né? Riu-se. Está pedindo muito. Você acha que Deus nos permite viver nossas vidas mais de uma vez? Mas posso conceder-lhe um último desejo, seu tolo exigente. Qual? Escolha? E depois de pensar um bom tempo, ele disse: Eu gostaria de tornar a viver a minha vida como se fosse a primeira vez, mas sem sua bola mágica. Assim poderei experimentar as coisas ruins da mesma forma que as boas, sem encurtar sua duração. E pelo menos minha vida não passará tão rápido e não perderá o sentido como um devaneio. E ela concedeu o desejo a ele, e ele acordou na cama quando ele era criança. A mãe tentando acordar ele para ir para a escola, e ele se sentiu muito feliz por aquilo, e ele começou a prestar atenção no que estava acontecendo à volta dele, prestar atenção no que era verão, que o sol estava radiante, que ele estava com os colegas se divertindo, e ele começou a não ter mais pressa. Ok? Então, essa história que eu queria compartilhar com vocês, eu acho que faz todo sentido, não é verdade? Então, é só pensar, é a mesma situação, ele pegar e ficar pulando os problemas. As situações difíceis, né? Queria só ficar com filé, nada de osso. Só que quem você seria sem os seus problemas? Entendeu? Pensa, quem você seria se você não tivesse problema? Pensa, porque você é quem você é hoje em razão dos problemas que você teve. Não importa quais tenham sido, entendeu? Podem ser as piores coisas desse mundo. Porque infelizmente a gente tem coisas muito, pessoas que passam por situações muito difíceis, eu sei disso, tá? Mas pensa, você é quem você é hoje pelos problemas. E o problema está no passado. A gente não tem muito o que fazer em relação ao que passou, mas a gente pode fazer em relação ao que vai vir. E você tem essa oportunidade de fazer isso na sua vida, você tem a oportunidade de mudar aquilo que vai vir, né? Então pensa um pouco sobre isso. Isso que eu queria compartilhar com vocês essa semana, né? E assim, se você pensar, vale a pena a gente escolher os nossos problemas. Então, a primeira coisa é escolher os problemas que você quer ter de verdade, os problemas que você quer na sua vida. E depois abraçá-los, entendendo que são eles que vão levar você para o seu próximo nível. Tá ok? Então, esse foi o áudio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês. Desejo uma excelente semana e até a próxima!